Olá, ouvintes da Rádio Cultura M930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas, e também pelas redes sociais do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, nosso parceiro para a realização deste programa. Este é o IDECLATA na Cultura. Eu sou Mariane Antunes, acompanho você na próxima hora da programação. O programa de hoje tem o tema mobilidade urbana e, para debater esse assunto, dois convidados bastante especiais. A gente já começa o programa com o deputado estadual e ciclista Goura, que já está aqui com a gente, e daqui a pouquinho se junta a nós a vereadora professora Josete, que está numa sessão lá na Câmara de Vereadores, mas daqui uns minutinhos ela se conecta junto a nós. E a nossa colunista e convidada mais especial, Miriam Gonçalves, advogada e diretora do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Vamos começar essa conversa agora. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Cultura. Como você está?
Bom dia, Mari. Eu que agradeço mais uma vez estar podendo compartilhar ideias e reflexões aqui na Rádio Cultura, que cumpre um papel importantíssimo aqui para Curitiba e região, né, em trazer a discussão da política para uma quantidade de pessoas. Quero saudar, então, o nome de toda a equipe, saudar a Miriam, minha amiga, importante liderança na defesa dos trabalhadores, na defesa das políticas públicas, e também a Ana Júlia, que estava aqui conosco, né, e está no backstage, operacionalizando aqui a nossa conversa.
Que maravilha, vai ser um prazer ouvi-lo, trocar ideias com você mais uma vez, tenho certeza disso. Miriam Gonçalves, bom dia, bem-vinda mais uma vez, como é que você está hoje?
Bom dia a todos e a todas que nos acompanham, é uma delícia estar com o Gori, ter essa conversa com ele. Quero parabenizá-lo, Gori foi deputado, foi vereador, logo passou a deputado estadual e fez uma belíssima votação para prefeito de Curitiba, um jovem, e assim, eu sempre aposto nos jovens, Gori, eu acho que você é uma grande aposta da nossa política. Mas antes da gente começar a conversar, Mariane, quais são os dados? Nos atualize, por favor.
Vamos lá, a pandemia segue com números muito altos. Hoje, segundo o consórcio de imprensa, os números divulgados às 8 horas da manhã, é o 19º dia consecutivo com média de morte superior a 1.000 no Brasil. São números muito graves. Os dados oficiais, então, no Brasil, são 9.550.301 casos confirmados da Covid-19, com 232.248 vidas perdidas desde o início da pandemia. No Paraná, 560.676 casos, com 10.238 mortes. Em Curitiba, 131.359 casos, com 2.688 mortes. Um dado para complementar, temos vacina, importante destacar que a vacinação começou lentamente, passos lentos ainda, mas já começou. 33,7 milhões de pessoas no Brasil já tomaram a vacina, sendo 3.783.228 com a primeira dose e 33.723 pessoas com a segunda dose. No Paraná, 212.935 pessoas já se vacinaram. Em Curitiba, 44.235 pessoas. Esses são os dados de hoje. Miriam Gonçalves.
Eu tenho dito aqui, e todas as vezes vou continuar dizendo, esse cálculo é trágico. Vocês vejam, em Curitiba, só em Curitiba, 2.600 mortes. Eu costumo sempre fazer um comparativo, Gora. É como se estivesse morrendo no Brasil ou afundando no Brasil um Titanic por dia. É como se em Curitiba tivessem afundado dois Titanics. Eu me lembro, ou a gente acompanha, quando cai um avião, é uma tragédia, é uma dor profunda. Milhares de pessoas mortas, e hoje parece que a sociedade no geral convive com essas mortes com uma tranquilidade assustadora. Que seja bem-vinda a vacina, vamos tomar. Eu tomo qualquer uma, Sputnik, a que tiver eu vou tomar. Mas digo, é uma tragédia nacional o descaso do governo federal com a população brasileira. Veja, os dados da Mariane são 30... Quantos vacinados, Mariane? 33 milhões, é isso?
Não, 3,7 milhões.
Ah, que bom. 3,7 milhões. Considerando que nós temos 250 milhões de pessoas no país, eu não quero fazer essa conta para ver quando é que nós vamos ser vacinados. E aí entra a situação, e é por isso também uma das questões mais importantes disso é a mobilidade urbana. Agora, nós tivemos lá no começo do ano passado, o meu escritório, por exemplo, em março, dia 17 de março, fechou e não abriu até hoje. E quem pôde começou a trabalhar em casa. Mas aos poucos, essa mobilidade, essa necessidade do transporte público começou a retornar. E aí que eu te pergunto, você tem acompanhado, eu imagino, você tem contigo um dos maiores especialistas em Curitiba, no Paraná, de transporte público, que é o Ivo Reck Neto, que já trabalhou comigo quando fui vice-prefeita. E como é que vocês têm avaliado essa situação?
Bom, Miriam, primeiro de tudo, só quero reforçar aqui as tuas palavras, já muito bem colocadas, que a gente vive uma tragédia, né? E junto com a tragédia dessa crise sanitária, um aprofundamento terrível por causa da má gestão, da gestão criminosa por parte do presidente da República em relação à pandemia. Agora mesmo eu estava vendo... compartilhei nas redes o Bolsonaro sendo mentiroso, né, sendo Bolsonaro, dizendo que nunca foi contra a vacina, quando na verdade ele desdenhou da pandemia desde o seu início. Ele foi não só deselegante ou agiu com falta de educação, ele foi criminoso, essa é a palavra mesmo que a gente tem que colocar, porque a gente está falando, como você expressou e a Mariane trouxe os dados aqui, de muita gente que morreu por causa disso aqui no Brasil, muitos brasileiros e brasileiras que perderam suas vidas, famílias que foram completamente afetadas por isso, pela má gestão por parte do presidente da República. A gente sabe, né, Miriam, você atua politicamente já há bastante tempo, que existe um efeito cascata, né? Assim, se a autoridade de cima, ela desdenha, ela trata com uma certa qualidade a sua gestão, isso desce para baixo. E a gente vê, no caso, a autoridade máxima da República, o presidente agindo dessa forma. Isso cria, sim, para a população um desencontro de informações, um desprestígio até da ideia da vacinação. Gente que diz, não, eu não vou me vacinar, não preciso, etc. e tal. Saudar a nossa vereadora, a professora Josete, que já chegou aqui. Eu vejo, Miriam, que a pandemia, ela também explicitou para a gente as desigualdades sociais com as quais nós vivenciamos o dia a dia no Brasil. E isso fica muito claro na maneira como o transporte, né, e as possibilidades de trabalho nas cidades foram colocadas para a população. Quando a gente fala do trabalho domiciliar, do home office, que é uma coisa que sempre poderia ter existido e sido fortalecido pelos gestores, a pandemia trouxe isso como uma situação muito importante, né? A gente sempre fala na discussão do transporte do conceito de não transporte. O que é o não transporte? É a pessoa não precisar se deslocar. Ela poder, da sua casa, fazer as coisas que ela precisa, o trabalho, resolver as suas necessidades, ou até mesmo numa situação em que ela, a pé, possa resolver as suas demandas. Ok, isso é uma realidade possível para muita gente, e a gente tem que se fortalecer, independente da pandemia, que o trabalho domiciliar ele possa ser praticado pela maior parte, um número sempre maior de pessoas. Porém, a gente vê que muita gente não tem essa possibilidade. Muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu a fonte de renda e muita gente depende de um transporte coletivo. um transporte coletivo que desde o início da gestão do prefeito Rafael Greca tem privilegiado o lucro dos empresários e não o conforto ou a segurança ou a saúde dos usuários. Nós vimos logo no início da pandemia as empresas do transporte cortando o salário dos trabalhadores, dos condutores dos veículos, e a gente não viu o aumento da frota. A gente viu, ficou meses sem ter álcool em gel nas estações tubo da cidade ou dentro do transporte coletivo, e somente agora, poucos meses atrás, que a prefeitura começou a disponibilizar álcool gel nas estações. Então é sim um descaso a maneira como a gente está, o governo tem direcionado essa gestão. Por outro lado, Miriam, não vou me alongar para a gente poder ter um bate-papo aqui, vocês me qualificaram aqui no debate como cicloativista, né? E de fato eu sou, com orgulho. Então só quero dar um recorte sobre isso, né? A importância da bicicleta. A gente viu vários prefeitos e prefeitas, a prefeita de Paris, né? A prefeita de Bogotá, mostrando, olha, a bicicleta é uma forma importante das pessoas poderem se locomover na cidade com segurança sanitária. Mas para isso a gente precisa de estrutura cicloviária, a gente precisa de ciclovias que conectem toda a cidade, os polos geradores de tráfego, bicicletários, etc. e tal. E nada disso aconteceu aqui em Curitiba, nada disso chegou no Brasil com a devida intensidade, força e visão de futuro que a gente esperaria. Então eu creio que a bicicleta ela é sim uma aposta para uma situação urbana onde a gente precisa manter um afastamento. A gente precisa entender sim que ainda estamos em pandemia, precisamos fortalecer o distanciamento social, e a bicicleta ela está presente no dia a dia como uma solução para isso. Porém, tivemos agora, neste sábado, mais uma bike branca, né, uma bicicleta feita em homenagem às vítimas do trânsito, dessa vez para uma mulher que foi morta no bairro do Umbará, a Aline, o nome dela, mais uma vítima do trânsito curitibano. E isso, Miriam e Mari, e a vereadora Josete, tem sido uma constante em Curitiba e no Paraná. As mortes de ciclistas, as fatalidades, a falta de segurança, e acho que essa é a nossa luta para que a gente possa ter tanto uma segurança viária para que mais e mais pessoas possam usar a bicicleta no dia a dia, mas e que isso traga junto uma segurança sanitária também, né? Entendendo que a bicicleta pode ser sim uma forma da gente possibilitar os deslocamentos com mais segurança. E a gente não está vendo uma gestão do transporte coletivo, vereadora Josete pode corroborar e complementar, que esteja vislumbrando esse ideal de saúde. Pelo contrário, os ônibus continuam lotados, os trabalhadores e pessoas que dependem do transporte coletivo ainda são submetidas a essas condições. E a gente vê, como eu disse, para concluir, o prefeito muito mais preocupado, né, nos lucros dos empresários, que esses sim não podem cessar de jeito nenhum, do que com a segurança dos usuários do transporte.
Gora, você foi de uma gentileza que não é, que é própria sua, e você citou aí o Rafael Greca. Agora eu vou falar de quem esteve numa administração pública como vice-prefeita. Esse problema dos lucros das transportadoras, ou melhor, dos donos do transporte público curitibano, ele já vem de outras gestões, inclusive do Gustavo Fruit. Isso não é dúvida disso, e outras também, e parece que ninguém realmente coloca a mão nisso. E esse ano nós tivemos aí uma atuação muito firme da professora Josete, de outros vereadores da oposição, inclusive integrantes do PDT, do PV, no questionamento à prefeitura desse subsídio que vem sendo fornecido. Eu, na verdade, quando começou, eu imaginava que a pandemia, que isso ia ser controlado em alguns meses. Eu pensei que em agosto do ano passado a pandemia estaria controlada, depois outubro, dezembro, janeiro, e bom, e assim nós vamos, pelo jeito, nós teremos mais um ano aí para frente de pandemia. O que as empresas dizem, Josete, é que elas perderam muito dos usuários e por isso elas precisaram de subsídio da prefeitura, do governo do estado. Como é que vocês trabalharam isso na Câmara? O que vocês pensam disso? E antes que você responda, eu vou falar uma coisa. Mariane, eu e Goura, nós estamos num lugar isolado. A professora
está de
máscara porque está no coletivo aí.
Exatamente.
Mas vamos lá, Josete, responda.
Bem-vinda, Josete. Você está bem? Por favor, como é que você está hoje? A gente está sem áudio da Josete, vamos ver se a gente consegue conectá-la.
Desculpe.
Agora sim.
Que a sessão demorou mais aqui, eu tive que mediar aqui a participação e a finalização da sessão. Seu debate era justamente o requerimento da bancada do PT sobre a necessidade de vacinação dos profissionais de educação antes do retorno às aulas, né? No próximo dia 18, né? Como a gente sabe que isso é impossível, né? Pela realidade que nós vivemos. Então foi um debate que rendeu aqui, que a gente achou que ia ser mais tranquilo, mas infelizmente é um requerimento de sugestão executivo e foi derrubado pela maioria dos vereadores, né?
Então, derrubado.
Vamos deixar isso para um pouquinho mais tarde, só para a gente não quebrar. Vamos entrar nessa questão que você, inclusive, teve uma atuação muito firme do subsídio para o transporte público. A gente tem um histórico aí de requerimento, de mensagem enviada pelo prefeito Rafael Greca e depois uma prorrogação e nova prorrogação e tal. Como é que isso se passou na Câmara?
Então, nós, infelizmente, né, enquanto bancada de oposição, éramos minoria, né, esmagadora, éramos em três, né, PT e MDB, e aí temos os vereadores independentes que votavam normalmente conosco, né, o PDT, o PV e um ou outro vereador de forma mais isolada. Então a gente... Normalmente, a nossa votação era de 11 pessoas nesse bloco que tentava fazer um diálogo mais amplo sobre as coisas. Então, nós fizemos nosso voto contrário no momento da aprovação do projeto que destinou recursos, né, para as empresas. É óbvio que nós entendemos que houve a redução do número de passageiros durante a pandemia, assim como ainda continua um número menor. No entanto, o que nós sempre questionamos é o fato de não ter dados detalhados sobre isso. E isso nos levou a votar contrariamente ao projeto, porque nós afirmamos e continuamos afirmando